Eu começava no CSD. Não é? Vamos esperar só mais um bocadinho. Pois no fim preciso de... Talvez possamos ir começando com algum grau de generalidades, invertendo a ordem de trabalhos e começando pelos outros assuntos que não implicam nenhuma tomada de posição em especial. Tive a ocasião de representar o Presidente da Assembleia da República no final da semana passada, numa ida a Cabo Verde, uma iniciativa do Parlamento de Cabo Verde sobre a modernização do respectivo Parlamento, mas tendo-nos convidado a nós, a Angola, a Moçambique. Houve participações destes representantes destes Parlamentos num painel sobre os temas da modernização dos Parlamentos, e isso foi a ocasião para apresentarmos sucintamente o nosso relatório de progresso relativamente às temáticas do Parlamento Digital, o que deixou uma boa nota junto dos interlocutores e suscitou mais uma vez a apetência dos nossos amigos de Cabo Verde para uma próxima breve deslocação aqui à Assembleia da República, presidida em princípio por um dos vice-presidentes, para poderem beneficiar da nossa experiência. Portanto, é provável que em breve recebamos notícias desse propósito de visita e depois trataremos de a organizar. Há uma outra diligência que está em marcha relativamente à questão da desmaterialização interinstitucional do processo legislativo. Como sabem, tem havido diligências sucessivas entre representantes dos vários órgãos de soberania no propósito de se porem de acordo quanto às soluções técnicas para o efeito e aos modos procedimentais de concretização. Na sequência da última reunião, o protocolo em relação ao qual temos vindo a trabalhar foi objeto de algumas sugestões de aperfeiçoamento por parte da Presidência da República. Já cá temos essa versão, na versão, portanto, revista por eles. Vamos ter a ocasião de ter uma reunião de trabalho, não precisamos de reunir o grupo de trabalho todo para ser feito, para acertar a nossa versão do protocolo. Em princípio, creio que aquilo está em condições de poder avançar. E a informação de que eu disponho é de que há uma grande disponibilidade, tanto do Primeiro-Ministro, já não falo do Presidente da Assembleia, porque essa está desde o princípio, tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da República, para participarem no ato de celebração do protocolo, fazendo o Presidente da República até a questão que a celebração do dito seja feita no Palácio do Belém, para maior evidência do ato. Portanto, nessa altura, quando essa data puder ser marcada, eu vou pedir muito empenhadamente aos membros do Grupo de Trabalho que se disponibilizem para ir ao Palácio de Belém e assistir a esse momento memorável. Temos aqui na ordem de trabalhos 1.2, que é a marcação de uma audição com o Fórum de Cidadãos. O Fórum de Cidadãos é uma associação com esta designação, uma associação, creio que é informal, acho que nem é formal, que visa, através de várias modalidades de envolvimento dos cidadãos, discutir os modos de participação dos cidadãos na vida pública, nomeadamente através de iniciativas de participação, modalidades de interação com os órgãos de soberania. Há tempos eu tive a oportunidade também de estar numa destas reuniões e de apresentar também as nossas ideias para o Parlamento Digital, e o Fórum dos Cidadãos manifestou muita vontade de ser ouvido aqui na Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia delega também a nós recebermos o Fórum dos Cidadãos, e portanto o que eu sugeria era que nós olhássemos para as nossas agendas, parte do princípio que todos estaremos de acordo em os receber. Eles já foram recebidos também pelo Presidente da República, que vai sempre por à nossa frente nas iniciativas com os cidadãos. Não há nada a fazer. E de maneira que eu propunha que tentássemos aqui ver uma data próxima para lhes comunicar a disponibilidade para termos uma reunião com eles. Se pudessem olhar para as vossas agendas, e partindo do ponto onde estamos no tempo, portanto, no início do mês de março, eu acho que este tipo de iniciativa em sobreposição às atividades da Assembleia são muito problemáticas. Será que poderíamos tentar uma sexta-feira à tarde? É pior em medo que a cenete. Na segunda-feira não temos atividade parlamentar. Quarta-feira a esta hora, não, o problema é que depois, uma hora para isto também chega, não é? Quer dizer, presumo eu. Pois, mas eu já estou a partir do princípio que começa às duas. Então marcamos para a próxima, marcamos para dar amanhã 8 dias, quarta-feira dia 8, às 14. Dia 8.
Dia 8 é o dia em que nós temos o plenário de manhã, tem o fim,
não é? Ah, não tinha isso aqui na minha agenda.
Eu, por acaso, dia 8 é um dia que...
Portanto, assim não dá.
Eu tenho 400 eventos do dia da
manhã. Pois é, o dia da manhã, ainda por cima. Pode ser. Então passa para dia 9, quinta-feira, às 14. Recebemos o Fórum de Cidadãos. Peço depois à Teresa o favor de ver comigo lá no gabinete a resposta, a preparação da resposta e a informação de que faremos isto no dia 9. Dia 9, acho. 14 horas. Acabámos de marcar para dia 9, às 14 horas, dia 9 é uma quinta-feira, uma audição do nosso grupo a um outro grupo chamado Fórum de Cidadãos, que pediu uma audição junto da Assembleia ao Presidente, que delega em nós. É um grupo que tem vindo a interessar-se muito pelas modalidades de participação dos cidadãos na vida pública e, portanto, faremos uma audição ao grupo às 14 horas do dia 9, no sítio que depois nos será dito. Relativamente a outros assuntos ainda, voltando então um bocadinho atrás, nós temos aquela agenda pendente, perdão, qual agenda? A ata pendente, a ata final do ano passado, que foi aquela que aprovou precisamente o relatório e que tinha ficado na disponibilidade de alguém querendo dar alguma sugestão para o conteúdo dessa ata. Portanto, a ata já está aqui há muito tempo para ser definitivamente aprovada. Se não houver nenhuma objeção, dá-me-la por aprovada. E ok, assim se fará e está feito. Passamos então ao ponto que nos ocupa principalmente. Outra informação relevante. Ficou hoje marcado na Conferência de Líderes, ficou estabelecido na Conferência de Líderes, que na próxima Conferência de Líderes, portanto será de hoje a 15 dias, haverá um tema na Conferência de Líderes sobre o andamento dos trabalhos do Parlamento Digital nas vertentes em que puderem lá ser apreciadas. Elas têm a ver com a confirmação pela Conferência de Líderes do regime processual do processo legislativo, que já aqui cuidámos disso. É um dos temas que eu espero que possa ser aprovado definitivamente nesse dia. Outro tem a ver com aquelas iniciativas que também já vimos na nossa última reunião relativamente às iniciativas de cidadãos. Até lá pode haver aperfeiçoamentos por sugestões de qualquer uma dos membros do grupo de trabalho. Eu tenho a ideia que do lado do PSD há umas sugestões a fazer. Hoje eu tive essa... Sim, tem toda a razão, peço desculpa. Do lado do PSD, que não está aqui ainda, da parte do nosso colega Ricardo, há algumas sugestões a fazer. Eu próprio também tenho, relativamente à maneira de resolvermos o tal problema, já agora identifico qual é a questão. Recordam-se que nós temos andado a lidar com a dificuldade de estar a exigir as assinaturas para as plataformas digitais, porque depois os cidadãos não têm a possibilidade de fazer a assinatura digital. E então, nos requisitos, eliminámos a exigência da assinatura para passar a ser a exigência da identificação, Mas foi posta a questão de saber se não poderíamos aperfeiçoar o regime de controle disso com a exigência de que quem utiliza as plataformas indique o seu endereço eletrónico para efeitos de confirmação através do endereço eletrónico de que a pessoa que se autenticou dessa maneira tem um endereço válido correspondente à identificação que fez. Portanto, acrescentaríamos isso no articulado. Não sei se haverá ainda mais alguma outra sugestão, mas, portanto, estamos nesse plano de aperfeiçoamento das soluções que já aqui vimos. Essa também, em princípio, será objeto de informação na Conferência de Líderes. E esta história que vamos agora ver, a do regime do canal Parlamento, se pudesse já estar em condições, também seria matéria que gostaria de poder levar a essa reunião. Ora, isto significava que passaríamos então para o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto principal. O regime do canal Parlamento, do portal da Assembleia da República e da participação nas redes sociais. O que é que foi feito? Foi-se buscar o regime que está em vigor, que foi aprovado já em 2007, se não erro, e depois com algumas introduções, alterações em 2012, e agora propunham-se mais alguns aperfeiçoamentos. Creio que o texto vos foi distribuído, devem ter convosco, e assim sendo, eu pergunto se aceitaria a metodologia de vermos isto artigo a artigo, porque é a forma mais adequada, talvez, de compatibilizarmos este trabalho. E então, com esta metodologia, passando a esse procedimento, eu vou procurando indicar o que é que há aqui de sugestões. Bom, na divisão primeira, o que se acrescentava é que este regulamento reporta ao canal Parlamento e ao portal da Assembleia da República o que já estava, e acrescentava-se e à participação nas redes sociais. O Sr. Deputado Bruno Dias, por favor.
Obrigado. Sim. Presidente, boa tarde. Só uma sugestão. Total acordo quanto à substância da proposta, claro. Só uma sugestão. Talvez pudéssemos uniformizar as formulações e mais à frente vamos encontrar a expressão que me parece até muito adequada, que é a presença institucional nas redes sociais. E eu acho que se podia aplicar essa formulação sempre que houver essa referência. Porque há várias utilizações e várias formulações. E aquela que eu prefiro neste âmbito é a presença institucional nas redes sociais e podia ser sempre essa.
Bom, isso só prova que, que a versão atual, que a versão atual, essa sim, é que era inteiramente redutora, porque só dizia outros eventos relevantes realizados e dizia de forma fechada no hemiciclo, na sala do Senado ou em comissões parlamentares. Agora, como a gente mete um nomeadamente, sem retirar o relevante, tudo o que vem a seguir é exemplificativo. Outros eventos relevantes.
Abre essa possibilidade, nomeadamente abre essa possibilidade, mas porque é estes e não os outros? De facto, estes estão aqui alguns dos principais espaços. Mas...
A fórmula de que eliminava tudo isto era uma coisa a dizer, outros eventos relevantes, independentemente do local onde tenham lugar.
Melhor, porque assim ficam todos tratados de igual forma.
Se o critério aqui é saber, é o critério da relevância?
Pois, aqui não interessa propriamente o local. O local à partida será na Assembleia da República.
Ou não.
Não, pode ser fora.
Ou não.
Sim. O critério deve ser quem os faz e não onde é que eles são feitos.
Pois.
Sim.
Porque se for pela Assembleia da República, está resolvido o problema.
Pois.
Mas é que pode haver alguns eventos relevantes que tenham lugar aqui, que não sejam da Assembleia por iniciativa formal e que depois haja entendimento que possam ser...
Eu acho que não, são.
Não, podem não ser, mas eu admito que por...
Terceira que usa... Não é filho. Eu sou da opinião que não deve ser
3.000. Ouçam.
Pode haver um recorte de atualidade, pode haver um apontamento...
Certo, mas não uma transmissão.
Mas
eu
não punha essa coisa circunscrita, porque reparem, na versão atual não está. E o nosso propósito aqui é abrir e não fechar. Se aonde não está, vamos pôr já que são só os da iniciativa da Assembleia, em relação ao nosso propósito, que é atender para abrir, acabamos por fechar. Porque eu admito que no entendimento que está. Sendo que o que está escrito não diz da Assembleia, é assim que tem funcionado. Portanto, eu sugeria que nós não disséssemos necessariamente da Assembleia, porque pode haver. Eu acho que, por regra, têm todos razão quando dizem, em princípio, são os da Assembleia, não são outros. Mas imaginem que há aqui um evento muito relevante da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Vem-me à cabeça, podia dizer outra coisa qualquer. Que a gente entendesse que tinha relevância para, enquanto conferência, poder ser transmitido pelo canal Parlamento.
Mas...
Pois é isso. É que eu acho que há aqui um âmbito de...
Mas é que não é da iniciativa.
Há sempre...
Pode não ser da iniciativa.
A Assembleia associa-se a isso.
Mas pode não ser organizada. A Assembleia pode estar associada e o conceito da iniciativa não é o... Outros eventos relevantes. Nós vamos deparar-nos com este problema um bocadinho mais à frente. Vamos deparar-nos com o problema mais à frente, se aceitamos ou não alargar a possibilidade de algumas matérias relativamente aos organismos independentes que funcionam junto da Assembleia poderem, sem prejuízo da programação prioritária das coisas do Parlamento, poder o canal Parlamento dar-lhes algum acolhimento. E eu defendo isso. E vou tentar convencer-vos da bondade de deixarmos aqui uma porta aberta. Aliás, com uma distinção depois em relação à maneira como o controle dessas situações se faria. Já agora avanço. Não sei se é logo aqui à frente que está. É logo aqui no número 2 que está. É que, havendo dúvidas sobre se isto não levantaria problemas em relação a que tipo de conteúdos é que seriam admissíveis ser transmitidos pelo canal Parlamento, eu admiti aqui uma solução que me parecia muito cautelar, que é, nos casos que já são os de hoje, a regra é mantinha-se como a de hoje, nos casos em que abríssemos a possibilidade de dar cobertura a algum outro tipo de eventos. Só quando houvesse, bastava que um grupo parlamentar no órgão de acompanhamento do canal Parlamento opostasse a isso para tal não se fazer. E era uma válvula de segurança para todos. Sim.
Eu queria deixar a seguinte sugestão, que é, não é apenas a reafirmação do que eu disse, é mais qualquer coisa. Eu penso que é um critério que é importante, até por razões de clareza de critérios e para simplificação dos procedimentos, porque nós temos uma pequena ideia daquilo que todas as semanas acontece quando há várias reuniões e é preciso escolher qual é que vai para o ar e quando há várias coisas a acontecer ao mesmo tempo, etc. Em relação a estes outros eventos, em que pela natureza das coisas também é importante depois afetar recursos e destacar pessoas, etc. Às vezes até fazer recorrer a outras capacidades, etc. Eu acho que o critério tinha vantagem para todos se fosse colocado a montante. E o critério seria, ou a Assembleia se associou ao evento e passa a ser elegível, digamos assim, ou apenas abre a porta da casa para quem quiser cá vir fazer uma conferência e a Assembleia não mete prego nem estopa, desculpa aí o plebeísmo. Já aconteceu a CP fazer cá uma sessão sobre os 150 anos da ferrovia. Coisa que me constou que foi interessantíssimo. Não deram cavaco a ninguém. A Comissão Parlamentar não teve nada a ver com o assunto. Parece que convidaram o Presidente para ir lá falar, que obviamente recusou. Eu penso que este assunto não é preciso ir ao Conselho de Direção do Canal Parlamento para ser óbvio que não tem nada a ser transmitido. Agora, se fosse uma coisa com envolvimento e com a participação da Assembleia, enquanto entidade também organizadora, eu acho que, sabendo o que sabe do que é a posição do PCP e a minha em relação a estas coisas, era, apesar de tudo, diferente. Com isto eu estou a sugerir que se possa considerar haver aqui um, como se diz agora, um trigger, que é ou a Assembleia está envolvida ou não está. Se não está envolvida e é apenas senhorio, eu vejo com mais dificuldade esta necessidade de, em cada caso, depois ter-se que decidir.
Bom dia.
Isto é uma pressão que se coloca desnecessariamente.
Nós, felizmente, estamos nestas reuniões totalmente à vontade para vermos o prós e os contras das situações. Enquanto estava a falar, eu tentei escrever a norma a dizer assim: outros eventos relevantes da iniciativa da Assembleia da República ou a que esta esteja associada. É a sua ideia, não é? É a sua ideia. Mas agora pergunto: imaginemos uma situação em que, para voltar ao meu exemplo de há bocadinho, é um organismo destes independentes que promove uma iniciativa e convida o Presidente da Assembleia para abrir a sessão. Coisa que acontece, vê-se sem conta. Esta participação do Presidente da Assembleia cabe dentro do critério a Assembleia está associada ao evento?
Muito honestamente, diria lá isso, cabe mais do critério que eu ainda não encontrei aqui, mas que devemos discutir, que é da agenda do Presidente, porque o evento em si ganha notoriedade e ganha peso nesta discussão porque o Presidente lá vai.
Portanto,
não foram-se qualquer questão.
Exato. Portanto, mas se no nosso entendimento estiver entendido que o Presidente ou um membro da mesa da Assembleia, muitas vezes são os vice-presidentes que fazem essas coisas, como vocês sabem, participar no evento, cabe dentro deste critério ou que a Assembleia, da Associação por parte da Assembleia.
Honestamente, eu tenho alguma relutância em admitir a transmissão de uma conferência, uma tarde inteira ou um dia inteiro, porque o Sr. Presidente lá foi falar numa abertura. Com essa sinceridade que estava também agora a dizer, uma coisa é a Assembleia associar-se em algo de substancial. Eu tenho este exemplo da CP porque aconteceu mesmo, não é o se aconteceu há 3 anos. A CP fez uma coisa e muito bem, muito interessante e tal, só que convidou o Presidente da Comissão para ir falar lá.
Mas então eu volto ao ponto inicial. E o ponto inicial é ter, no ponto seguinte, é haver uma possibilidade de abertura. Era ter uma possibilidade de uma válvula de segurança relativamente às situações em que não haja consenso para se transmitir determinado tipo de evento. Já lá vamos a seguir. Mas fechamos já aqui, já nem valeria a pena discutir no ponto seguinte.
Não sei.
É porque... Não estou a dizer, é que se fechamos já no ponto 1, já nem faria sentido estar a discutir a válvula de segurança no ponto 2. Agora, o que eu não gostaria era de fechar no ponto 1. Portanto, o que eu estou aqui a tentar é uma formulação para o ponto 1. Porque na versão que está agora, ela até é relativamente aberta. Porque a única coisa que na versão que está agora é fechado É o critério dos sítios onde se faz que é irrelevante. Já chegámos à conclusão que esse é o ponto mais irrelevante. Ora, se superarmos a questão da irrelevância desse ponto, nós temos então que, onde agora se diz outros eventos relevantes, outros eventos relevantes, e agora acrescentássemos de iniciativa da Assembleia ou a que esta esteja associada. Podemos é deixar então ficar assim e moldarmos de maneira diferente o ponto 2, no ponto a seguir. Talvez seja a melhor solução. Pronto, e então aqui retiramos o critério das localizações, não é? Portanto, deixa de se falar dos senados e tudo mais e das comissões, não interessa. Outros eventos relevantes da iniciativa da Assembleia da República ou a que esta esteja associada. Tudo mais corta. A linha de informação sobre a programação do canal e sobre a agenda parlamentar, isto já é o que era. E então passávamos ao número 2, que seria novo, e que diria: o canal Parlamento pode ainda transmitir conteúdos relacionados com a natureza histórica ou atual do Parlamento no quadro dos correspondentes regimes constitucionais. Isto já faz. Não é? Mas, portanto, isto é para tornar a coisa mais adequada. O exercício das suas competências e a ação dos seus titulares, também já faz. Já faz, porque são, no fundo, lições pedagógicas de direito constitucional sobre quais são as competências dos deputados, qual é a competência da Assembleia, coisas desse tipo. A linha C, a natureza e o exercício de competências próprias das entidades externas independentes à Assembleia. Portanto, aqui é que seria um alargar um bocadinho à ideia de que há competências de órgãos independentes que seria muito interessante poder explicar aos cidadãos, que funcionam na órbita da Assembleia. Explicar que há uma Comissão Nacional de Proteção de Dados que faz isto, que há uma CADA de acesso dos cidadãos à transparência da administração, que há uma Comissão de Ética para isto e para aquilo.
Mas nesse caso não teria sido elencar quais é que são exatamente as necessidades?
Ouça, estamos a falar de um regulamento, quer dizer, e depois tem um Conselho Dirigente. Isto não pode ser tão tabeliónico assim. Quando já estamos a falar das entidades externas independentes à Assembleia, para o nosso efeito já sabemos quais são. Sabemos quais são. Depois, o que é que segue? O esclarecimento da opinião pública dos temas de relevo institucional como tal reconhecidos no âmbito parlamentar. Bom, aqui isto já é algo mais. Esta última linha. Esta última linha já é puxar um bocadinho mais pela hã? Pela extinta. Não, é imaginar que há um tema qualquer que envolve, por exemplo, competências da Comissão de Inquérito, para cima e para trás e para a frente, como é que funcionam, o que é que dizem os artigos da lei, como é que se faz a interação entre a Assembleia da República e os órgãos da União Europeia. Isto não cabe na linha anterior, não é? O exercício das suas competências e a ação dos seus titulares. No caso do que disse o Bruno Dias, pode entender-se que sim. No último caso que eu estava a dizer, por exemplo, imagine a interação entre os Parlamentos Nacionais. Dito de outra maneira, a aplicação do princípio da subsidiariedade na relação entre a Assembleia da República e a União Europeia.
Mas, portanto, nesse caso, desculpe, eu não sou jurista, mas pretendo nem ser dos juristas, e por isso é que estou a perguntar, que é, eu tenho a sensação, quando nós deixamos questões, nós próprios temos dificuldade em descodificar no meio aberto, e conhecendo a casa pouco, mas o suficiente para saber que nós temos um potencial de alguns desentendimentos grandes, talvez preferisse especificar melhor então o que é.
É muito difícil, acho eu. Muito difícil. Eu percebo a vossa reserva sobre isto, mas eu continuo aqui a chamar a atenção para o seguinte. Se não houver consenso para apurarmos, obviamente que eu atiro, claro. Mas a possibilidade de deixar uma linha destas e depois haver uma norma que dissesse que em relação à Comissão de Acompanhamento do Canal Parlamento, em relação, em concreto, a esta linha, e logo se veria se é mais alguma, aonde não houvesse unanimidade para a difusão de certos conteúdos, não se faria a difusão de tais conteúdos.
Porque a B, a linha B, o exercício das suas competências, já está incluído.
É redundante em relação aos exemplos que eu... Eventualmente redundante em relação aos exemplos que eu dei. Mas eu não sei se não podia puxar pela minha imaginação.
Porque dizer outros. Não está nas linhas anteriores, pois, que sinta falta, que precisa ser formulada aqui. Isso. Porque...
Quais são os casos? Pois é que uma comissão de inquérito pode ser discutida na questão da linha B. Há uma comissão de inquérito sobre o assunto X. A linha B cumpre isso. Para que é que serve a linha D? Os exemplos que deu uma também visão, estão na B.
Chamada visão, uma leitura extensiva da linha B, você tem razão.
É porque eu não percebo exatamente para que é que serve a D. Quais são os casos que estão fora da B? É que os casos que estão fora da B... Eu
então vá, cortemos a linha D. Cortemos lá a linha...
Não faz sentido sequer ter a D.
Cortemos a linha D.
Leitura extensiva da B não pode ser assim. O meu receio é na leitura extensiva
da D. Pois é,
pois é isso. É isso.
Nós estamos a autorregular-nos tão bem.
Então, assim sendo, aquele ponto em que isto fica mais defensivo, aquela distinção que estava aqui no número 2 proposta sobre... Não, não é aqui. Portanto, aqui ficava assim, a linha A, a linha B, a linha C. Ok. Sim.
Eu queria fazer uma sugestão, até para, digamos, enquadrar e mitigar preocupações e reservas de fundo que são conhecidas, que eu tenho em relação a estas questões. Por princípio, eu diria... Ponto final, parágrafo, não concordo com estas outras questões e que o canal Parlamento deve transmitir os trabalhos parlamentares, já dizemos isto há muitos anos, mas neste quadro e nesta discussão, não tendo a pretensão de que nada disto fosse cortado, eu ainda assim fazia uma sugestão que eu acho que é importante até para clarificar, que é a prioridade dada aos trabalhos parlamentares, nomeadamente a linha A e B do número 1.
O número 1?
Sim. Eu quero evitar critérios editoriais. Para que não sejam necessários critérios editoriais, mas é que essa é uma questão de fundo. Essa é a questão ontológica do canal Parlamento.
Então, mas podemos pôr, para efeitos do artigo 2º, o número 1, o canal Parlamento transmite com prioridade, no proémio do número 1. Transmite, vírgula, com prioridade.
A e B, o resto não.
Mas a linha D, a linha C, não cortamos nada.
A e B do número 1 são para mim prioritários na transmissão, ainda mais em sinal aberto, porque eu estava aqui a colocar as questões das plataformas. Eu cheguei ao ponto de equacionar a ler isto. Eu vou propor.
É muito simples.
Que o número 2 seja. Não, que o número 2 seja para o webcast.
Fazemos assim, ó Bruno.
Ou eventualmente para o canal.
Bruno, caso, eu acho que encontramos.
Em sinal aberto, eu acho que A e B
Bruno,
fundamentalmente.
Bruno, fazemos o seguinte. Acho que corresponde. Que é, número 1. Para efeitos do artigo 2º, o canal Parlamento transmite, vírgula, com prioridade, 2 pontos. Fica a linha A e a linha B. E as alíneas C e D passam para o número 2.
O número 2, muito bem.
E juntam-se às outras.
Muito bem.
Sim,
ok?
Sim, senhor.
Portanto, para efeitos do artigo 2º, o canal Parlamento transmite, vírgula, com prioridade.
C e D passam para o número 2.
Exatamente.
Ok, só uma questão. A D não até faz algum sentido.
Sim, mas...
A D... esteja nas prioridades, porque é a agenda parlamentar.
Mas não tem que ser... Mas não é preciso...
Orienta...
Mas não precisa dizer com prioridade, porque ela é adjuvante.
A D pode ser um.
Ela é adjuvante. Não vai ter problemas.
A D é uma legenda.
Sim, mas a maneira como depois formulas o 2, o canal pode ainda transmitir conteúdos relacionados com o
canal. Porque uma coisa é tu teres uma rubrica da agenda da semana. A semana que vem a Assembleia vai discutir estes temas. E isto pode não dar no sinal aberto. Porque o sinal aberto está a dar uma audição de um secretário de Estado que não daria em vez daquela. Daquela informação complementar. Faço-me entender?
Faço, mas acho que
é. Bem, não é porque no fundo tu vais ter quanto para bancas nas emissões. A gente agora vai meter câmaras.
separadores, ou como queres chamar, mas quer dizer, uma questão de fração, e que é melhor ter o dedo no número 1 do que no número 2, porque senão parece uma coisa mais casuística.
Eu começo a achar que o dedo do número 1 tem dispensão.
Calma.
O quê? É óbvio, tu não vais meter uma edição sem filmar o que é que está a dar.
Outras vezes
é vocês.
Não, eu sei que sim. Eu sei que sim.
Luís Monteiro.
Acho que há aqui duas questões. Informação sobre a programação não é só notas de rodapé. Vamos, acho eu. Eu sou de arqueologia, portanto percebo pouco disto. Mas acho eu, qualquer pessoa que vê televisão percebe isso. Independentemente de, seja em canal aberto ou não, haver prioridade para as reuniões plenárias e para as comissões parlamentares, é importante que haja uma informação que apoie essas emissões. E não faz mal nenhum que, para além das notas de rodapé, haja essa informação. Isso até é um apoio, e mais, é inclusive uma forma das pessoas estarem mais atualizadas e mais informadas sobre as próprias emissões. As notas de rodapé fazem o seu trabalho. Mas faz sentido que a programação que a informação sobre a programação do canal não seja só nota de rodapé. Porque senão nós vamos também tornar o canal do Parlamento uma coisa que dá emissões dos plenários em loop só. Que é só isto, não tem intervalos. Okay? Não faz
eu tenho para mim que
tem de haver uma informação sobre a programação. A dia é complementar a A e a B, certo? Mas faz sentido que esteja lá na mesma. E se a A e a B são prioritárias, a D decorre disso também. Não faz sentido que a D seja secundária quando a D é o apoio à A e à B. Acho eu não sou de comunicação, mas acho que faz algum sentido o que eu estou a dizer.
Eu tenho para mim que o resultado prático vai ser exatamente o mesmo. Não é? Está num lado ou está no outro. Por isso não faço questão nenhuma que esteja num lado ou que esteja no outro.
Eu até acrescentava o seguinte, eu acho que o resultado prático é exatamente o mesmo, esteja ou não esteja. Porque eu não acredito minimamente que deixe de ir para o ar a informação prévia ao plenário que dá hoje no ar. E, portanto, não é por nós retirarmos uma linha, e porque, de facto, a solução que o Sr. Presidente deu é muito boa, levanta depois esta questão. Onde é que deve estar a informação sobre a programação do canal? É no prioritário, na emissão prioritária, ou é no pode ainda emitir? Eu acho que nem de um lado nem do outro. E perante isto, porque não é uma faculdade que o canal tem, pode ainda transmitir informação.
Ouçam lá, não fiquem enquistados em coisas, não me levem a mal, mas eu acho que isto é uma questão menor.
Exatamente.
Quer dizer, e o facto de poder, mas ficar aqui na prioridade,
missões,
já se percebeu que é informação objetiva sobre a agenda, qual é o problema também? Se isso faz com...
Mas é para o número 1?
Isso aqui não vamos...
Se é para manter o número 1?
Sim, o Bruno Tavares queria dizer alguma coisa sobre isto também, não é? Sim.